volta com o Gaúcha Hoje aqui do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, trilha sonora de hoje com Sivuca. E eu já vou encaminhar aqui a nossa entrevista, está aqui ao nosso lado o reitor do Santuário de Caravaggio, Padre Ricardo Fontana, reitor que é a primeira romaria dele, né, justamente nessa retomada. E eu começo, reitor, muito obrigado pela sua presença, obrigado por tirar um tempo da sua agenda corrida desse início de romaria para conversar aqui conosco. Eu começo justamente perguntando isso para o senhor. Como está sendo organizar essa romaria, que é uma novidade para o senhor, e justamente nesse momento de retomada depois da pandemia? O que o senhor tem recebido da comunidade de retorno? O que o senhor tem vivido nesses dias?
Então, em primeiro lugar, um bom dia, André, bom dia, Aline.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, Gaúcha Serra. Um sentimento muito grande de alegria nesta manhã do dia 26 de maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Então, assim, quando cheguei aqui em Caravaggio, nós começamos em fevereiro a pensar esta 143ª Romaria. E começamos a envolver os vários setores, são mais ou menos 25 setores que envolve esta festa, são praticamente 400 voluntários no dia aqui trabalhando, assim, nos diversos serviços, e todo mundo veio se agregando ao serviço, assim, foi assim algo natural. Ontem estava muito feliz, assim, vendo tudo pronto, todos os setores prontos, né, e nessa expectativa de a gente poder retomar exatamente depois de 2 anos, ou praticamente 4 anos, porque só fazendo uma memória, 2018 teve a greve dos caminhoneiros, em 2019 foi chuva torrencial, e a gente sabe quanto a chuva aqui, ela dificulta, né? Nós estamos vivenciando isso agora, mas mesmo assim, graças a Deus, bastante peregrinos presentes. Então, assim, foi um momento de agregar as forças, as lideranças. Assim, a minha grande sensação de alegria nessa manhã é ver, assim, esses mais de 400 voluntários diariamente trabalhando. Nos 4 dias serão 1.600 pessoas trabalhando. 1.600, 4 vezes 4, 16. Né? 1.600 pessoas envolvidas nesses 4 dias. Então, desde assim, na área de segurança, vocês da imprensa, da comunicação, que são várias, né? Vários veículos de comunicação aqui presentes. O setor da saúde, da alimentação, aqui o pessoal da comunidade, os nossos padres, os bispos que vão estar celebrando, né, nessa dimensão religiosa. Então, a gente tem uma sensação assim, de uma alegria. Despertei assim, eram 4 horas da manhã, ouvindo a chuva, né? A chuva no telhado, no meu quarto. Disse, bah, na verdade. Aí eu disse assim, entrei em contato com o comandante Becker, que é responsável por toda a segurança e trânsito, estacionamento. Disse, como é que nós vamos fazer? Ele disse assim, não, vamos manter, porque ele disse, nós estamos já monitorando, está vindo muitos peregrinos nos vários caminhos. Então, a gente, essa sensação assim, de uma alegria que toca o coração da gente, uma alegria, eu digo, no Espírito Santo, e de poder ver todo mundo trabalhando, né? Ver vocês aqui ajeitando, né? Mesmo com o sinal baixo, deram um jeito para achar sinal de internet, de telefone, enfim, para poder também transmitir legal, fazer toda a cobertura, né, da transmissão de Caravaggio e também as celebrações. Então, muito feliz.
E, padre, o senhor celebra alguma das missas? Como é que o senhor se sente, né? O seu primeiro é emocionante. O senhor me falou também de ser desafiador, mas essa alegria, falou justamente dos voluntários, dessa entrega, né? E desse reencontro dos devotos com Nossa Senhora.
Sim. Nós deixamos aberto o santuário a noite inteira. Eu fiquei muito emocionado enquanto nós estávamos decorando a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, o pessoal chegando e chorando na frente da imagem, na noite, assim, de madrugada, já de manhã cedo agora, e as missas cheias, né? Então, assim, uma alegria ver as celebrações acontecendo com o santuário cheio, preparado. Ele está aconchegante, o santuário, né? Nós terminamos as pinturas ontem de manhã, a pintura interna. Eu sim vou celebrar as missas sempre às 17 horas. Por que às 17 horas? Porque é o horário da aparição de Nossa Senhora. Ela apareceu no dia 26 de maio de 1432, lá em Caravaggio, na Itália. E foi às 17 horas, que é a hora da aparição. É a missa que tem menos público, tá? Mas é a missa que eu acho mais, assim, que toca com o transcendente, bem. Tem uma mística especial essa missa para mim, porque, assim, A minha nomeação saiu às 17 horas, no dia 26 de novembro. E teria vários fatos assim que aconteceram no dia 26 e que fizeram com que eu tinha certeza que era Nossa Senhora que me quis aqui. Então eu procuro sempre celebrar, é a missa que menos tem público, mas é o que eu acho mais que tem um mistério por trás dela, porque é a hora da aparição, às 17 horas. Então essa é a celebração que eu vou presidir nesses 4 dias, sempre às 17 horas.
Padre, mesmo durante o intervalo aqui, o senhor dizia que antes de ser reitor do santuário, o senhor é devoto de Caravaggio. Agora o senhor mencionou também vários momentos peculiares, né, que aproximam o senhor ali de Caravaggio. Conta um pouco da sua trajetória, né? Como que o senhor chegou até aqui na reitoria do santuário?
A primeira vez que eu lembro de vir a Caravaggio foi com 7 anos de idade. Nós viemos em cima de um caminhão. Um primo nosso passou, de Antônio Prado, passou por Flores da Cunha. Nós viemos em cima da carroceria com uma lona. E eu lembro, era um dia bonito, frio, bonito. E nós nos acampamos bem no fundo aqui do santuário, onde tem os eucaliptos, mais ou menos onde os ônibus ficam agora, para quem tem uma ideia, bem em frente ao santuário, na esplanada, tinha ainda bastante mato. E eu recordo que a mãe fez tipo um piquenique, ela estendeu uma toalha no chão, colocou os alimentos. Nós viemos para a missa das 10h30, que era a missa campal com a procissão, nós queríamos tocar no manto naquela época, né? E depois o pai comprou um espeto de churrasco, que o espeto era ainda um espeto de pau. E a gente fez o almoço lá embaixo. E aí voltamos, eu quero colocar essa primeira recordação de Caravaggio. E viemos rezar o terço. Na época o reitor era o padre Homero Rossi, Rui Rossi. Ele era bastante famoso também, ele sempre fazia programa de rádio, né? E ele colocava as crianças a rezar o terço, ele fazia uma roda de 10 crianças e cada criança rezava. Eu nunca vou esquecer essa imagem na minha vida. Então, a peregrinação, eu comecei como peregrino desde a infância, mas nunca tinha imaginado vir trabalhar aqui. Mesmo porque, trabalhando em Santo Antônio, lá no santuário, em Bento Gonçalves, imaginava, tinha pedido para o bispo para ter um descanso na paróquia de Otávio Rocha, mais perto de casa, uma paróquia pequena. Mas todos os indícios, assim, sempre no dia 26, começou 26 de junho do ano passado, 26 de julho, 26 de agosto e 26 de novembro, fechou. Assim, as datas, assim, tem os sinais, assim, né, expressivos desse dia. Para estar aqui, a minha posse foi marcada, o Dom José Gislão marcou dia 26 de fevereiro, às 17 horas, aqui no santuário. Então, às 17 horas, o dia 26, tem me marcado muito na minha história, trajetória. Então, primeiro como criança peregrina, como criança devota, como fiel devoto, vim caminhando. Depois, como padre, vim ajudar esporadicamente. Mas, sinceramente, eu nunca tinha imaginado, nem eu não me achava em condições de tocar como reitor um santuário desses, a complexidade que é um santuário desses. Mas Deus tem seus caminhos. Tem um grande amigo, o padre Bruno Barbieri, talvez vocês já ouviram falar, conheceram ele, diz assim, que Deus determina, o homem cumpre e a história registra. Então estamos aí tentando seguir os desígnios de Deus.
E padre, a gente fala dessa questão da chuva, de tudo mais, mas tem infraestrutura para receber, né? Tem pontos de apoio, as pessoas estão vindo. Assim, o que eles vão encontrar aqui, assim, que o senhor possa contar um pouquinho para eles? E quando é que vocês começaram a se preparar para receber esse público?
Exatamente há 3 meses, tá? Quando cheguei aqui, aí eu imaginava já que tivesse todas as equipes e comissões, mas não tinha o plano A pronto. Havia um plano B ou C, mas não tínhamos plano A pronto aqui. E aí começamos a trabalhar reunindo as pessoas que já mais ou menos o pessoal foi indicando, os nomes que tinham por aí, os setores, o pessoal veio vindo. E aí nós terceirizamos os restaurantes, porque não, os restaurantes estavam todos fechados, então terceirizamos o panorâmico e a comunidade assumiu o restaurante térreo, que é grande também. E aí nós pensamos em dar um acolhimento maior, o santuário novo, tiramos os confessionários de dentro para deixar com mais espaço, estão bem espaçados, então tem um bom espaço, cabe umas 2.500 pessoas dentro, se lotar bem, tem essa capacidade. Tem o santuário antigo também, que está em plena atividade, então os padres estão atendendo as confissões e bênçãos lá no santuário antigo. Tem a Capela dos Ex-Votos também, onde as pessoas podem fazer colocar a sua lembrança, onde pagam normalmente sua promessa, né, e deixam algum símbolo, sinal. Então, Além das estruturas da Casa do Peregrino, onde a gente está tentando acolher, né? Mas a gente pensa no futuro que é necessário criar umas estruturas pensando nesses dias frios e dias de chuva, né? Então a gente adaptou do jeito que pôde nesses 3 meses, né? Começamos ali em fim de fevereiro, início de março. Nós tínhamos toda a Páscoa para preparar aqui também, que a Páscoa é muito movimentada. A Sexta-feira Santa, o santuário fica direto aberto diretamente, né, acolhendo peregrinos a noite inteira, e vem muita gente. Enfim, depois aí começamos a nos focar bem nesta Romaria de Caravaggio. Mas graças ao bom Deus, né, graças a Nossa Senhora e a esse povo maravilhoso, essas centenas de voluntários, que a gente conseguiu criar essa estrutura que temos aqui hoje, como vocês estão percebendo. A gente gostaria até de acolher melhor ainda vocês, né? Estamos aqui num gazebo, aqui a dificuldade nossa é grande, e aí eu gostaria que vocês nos ajudassem junto às autoridades, né? É a questão das redes de telefone. Nossa, que dificuldade a gente tem. Vocês tiveram que se esticar aqui hoje, né? Diz o gaúcho, para poder arrumar a internet, então, porque a linha telefônica, isso senti muito quando saí de Santo Antônio, lá do centro de Bento, que eu tinha a rede em pleno vapor, com sinal máximo, e aqui não tenho nada de sinal, quase não consigo, às vezes, me comunicar com as pessoas.
Precisa procurar alguns pontos específicos aqui, né?
Sim, às vezes a minha família liga, a minha mãe, ela disse assim, mas que tem que você não atende o telefone? Na verdade, não chama, né? Porque não tem sinal. E eu acho que isso é uma questão, o número de pessoas que vem a Caravaggio durante um ano, que é mais de 1 milhão de pessoas, todos os sábados e domingos, aí 12 a 15 mil pessoas, acho que Caravaggio merece uma atenção também nessa área da comunicação.
Da telefonia.
Oi, autoridades.
É verdade. Padre Ricardo, eu sei que o senhor tem outros compromissos aqui, então antes de liberar o senhor, eu queria só pedir para o senhor mandar um recado para a nossa audiência, para o Romero que está a caminho e está na audiência da Gaúcha Serra.
Faça esse caminho com serenidade, procurando encontrar-se a si mesmo para encontrar ao Criador, a Deus. Nossa Senhora está lhe esperando de braços abertos aqui no santuário. E com certeza, sempre alguma graça vai acontecer na sua vida. Confie, tenha esperança. Tenha muito amor no coração. Nós urge os tempos atuais a paz. Aqui nós tivemos há poucos dias a Surdo Olimpíadas. Foi acesa aqui a tocha olímpica. Ela veio da Suíça e foi acesa aqui, bem em frente ao santuário. Foi um momento muito emocionante. A prova de ciclismo aconteceu aqui no santuário e é onde eu queria chegar. Quem ganhou medalha de ouro foi uma moça ucraniana. A Ucrânia ganhou medalha de ouro no ciclismo feminino. E isso, acho que Nossa Senhora dá um recado atual de busca de paz. Aqui é um lugar onde a gente encontra a paz. Então venha até aqui, encontre essa paz de espírito. Aqui a gente é tocado pelo dedo de Deus e não só, também pelo dedo de Nossa Senhora. É Maria que acolhe a todos com carinho maternal e ninguém deixa partir sem o encher de consolação e aliviarem seus males corporais e espirituais. Então gostaria de, se vocês me permitem, concluir com a oração de Nossa Senhora e dar uma bênção aí para vocês e todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, aí, essa rádio que nos dá alegria, né? Que eu me senti muito honrado segurar o microfone da Gaúcha aqui, André.
A honra é nossa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasses de socorrer e consolar a quem vos invocou implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Querido irmão, querida irmã, peça a graça ou agradeça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo poder e sinal da Santa Cruz, pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volva o seu olhar e de ti tenha compaixão. Mostre sua face misericordiosa, te dando a saúde almejada, a proteção e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
Muito obrigado, Padre Ricardo Fontana, participando aqui do nosso Gaúcha hoje, nesta quinta-feira chuvosa, mas uma quinta-feira de reflexão, né? De vir até o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, ter esse reencontro que era tão aguardado pela comunidade. Muito obrigado mesmo.
Imagina, obrigado a nós aqui, em nome de todo o nosso Santuário de Caravaggio, nossa Diocese de Caxias do Sul. Agradeço a RBS por toda a cobertura nas suas várias frentes, especialmente nesse momento a vocês da Rádio Gaúcha, a você André, a você Aline, enfim, todos os colaboradores aí, a nossa bênção, que Nossa Senhora sempre nos acompanhe. Nós que agradecemos, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Padre.